Cumprimento os senhores vereadores, pessoal que está nos assistindo, secretário André, bem-vindo, funcionários da casa, nosso assessor, doutor Marcos, declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao assessor jurídico, doutor Marcos.
Então, como correspondências recebidas, temos o ofício da Caixa Econômica Federal, informando o contrato de repasse celebrado entre o município de Monte Alegre dos Campos e a Caixa Federal para aquisição de equipamentos e implementos para a patrulha agrícola mecanizada, no valor de R$ 88.062,62. Temos também o ofício do Poder Executivo, ofício número 146/2018, encaminhando os projetos de lei número 92/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um farmacêutico para atender necessidade de excepcional interesse público. Também o projeto de lei número 93/2018, que autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E o projeto de lei número 94/2018, que altera a lei municipal número 500, gabinete 2008, para aumentar o número de cargos de agentes comunitários de saúde e da outras providências. Então, na ordem do dia de hoje, então, temos os três projetos, o 92, 93 e 94.
O secretário André quer, por gentileza, usar a tribuna para expor suas ideias a respeito desses projetos.
Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente desta casa. Em nome dele, estendo cumprimento aos demais vereadores, assessor jurídico, a população em geral aqui presente. Eu fiz questão de vir fazer a explanação para que fique bem claro os objetivos das presentes contratações. A gente entende que o município vem num momento difícil, né? Uma crise econômica nacional, mundial, em que se vive. Então, em razão dessa situação, para a gente deixar transparecer. A contratação do projeto de lei 92, que autoriza a contratação de um farmacêutico, se dá devidamente à visita repentina que a gente tem tido do Conselho Regional de Farmácia, na unidade do Passo do Carro, onde, através dessa entidade, ele vem nos obrigando a ter a disponibilidade um farmacêutico por dispensatório. Isso vem transparecendo algumas notificações, né? Frequentemente, cada visita, a colega secretária, a Nair, também tem conhecimento deste fato. Cada visita que eles fazem, eles emitem uma notificação, né? Já chegou até multas em virtude do não cumprimento dessa notificação deles, na qual a gente está recorrendo, desculpa. Ainda não obtivemos um resultado, mas corremos o risco de ter que pagar essa multa. Sob pena também, eles estão formalizando isso cada vez mais forte, que caso a gente não cumpra, eles podem vir a fechar o dispensatório de medicamentos da unidade do Passo do Carro. Sendo que eu acho que um ponto estratégico lá, onde atende quase 30% da população, eu entendo ser necessário, mesmo neste momento de crise, então, essa contratação. Tá? Em relação ao projeto 93, da criação do cargo de agente comunitário de saúde, se dá devido ao pedido de alguns agentes aqui, vou fazer referência, se o senhor me permite, que é os que vão ser modificados. É a Anelise, o Gabriel e a Roseli, sob a alegação de que eles estariam sobrecarregados com um número bastante considerável de famílias, inviabilizando assim o cumprimento do serviço. Que a gente cobra como demanda 100% das visitas em todas as residências a que comporta a sua microárea, né? Então, após um estudo juntamente com eles, a gente optou por conceder, caso vocês o aprovem, essa concessão para tentar melhorar o atendimento às famílias, né, para que a gente consiga fazer um trabalho melhor de visitas e também dar uma condição de trabalho para eles, né. Eu vou fazer um histórico aqui que a gente tem. Por exemplo, a Annelise, na microárea em que comportava, ela tinha 183 famílias. Porém, como todos sabem, a extensão territorial nossa é bastante extensa, né? Então, a gente redesenhou, ainda perfazendo a quantidade de 138 famílias com a nova criação de microárea. O Gabriel também, que tinha 110 famílias, ainda aumentou um pouquinho para a gente tentar igualitar essa situação também, passando a ficar com 113 com a criação da nova. A Roseli, que era mais sobrecarregada, que comportava 221 famílias, né? Muitas vezes não podendo atender também toda essa demanda, passando a ficar com 142. E com a criação desta nova microárea, da sexta microárea, que vai comportar a região de Sede, Santo Antônio e São Judas, passa a ficar com 149 famílias aproximadamente, né? Isso é muito relativo porque pode ter a entrada e saída de famílias. Então a gente vem defender esse projeto justamente para dar, para igualitar um pouco mais, para ficar mais justo para todos e para que se conceda um trabalho também mais intenso para as famílias, de atendimento para as famílias, né? Devido à extensão, que muitas vezes você vai nas residências, não encontra, tem que retornar pacientes com doenças crônicas que você tem que fazer 3 ou 4 visitas por mês, né? Isso acaba tomando tempo. Então, defendo esse projeto em virtude dessa situação. O projeto 94 é só para criar o cargo no plano de carreira, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida com os senhores vereadores. Se o senhor me permite também, eu sei que tem a inclusão, acho, de um projeto de lei na qual está extinguindo o incentivo do 14º dos agentes comunitários. Será que está aqui? Eu acho que na mesma lei não veio.
Está no artigo 2º do projeto 94.
Sim.
Revoga-se a lei.
Perfeito.
Que autoriza o pagamento de parcela extra aos agentes comunitários de saúde e da outras providências.
Até para justificar, né? Essa lei lá atrás, o Estado, a União, tinha criado esse incentivo em 2014, se não me falha a memória, que seria um plus para os agentes comunitários, a título de 14º. No início do ano, por manifestação de alguns municípios e até mesmo pelo ingresso na justiça de alguns funcionários, não daqui, mas do Brasil, né, que eles estariam entrando contra os municípios, requerendo também esse direito, outras pessoas que trabalhariam na estratégia de saúde da família, em virtude dessa situação e da pressão feita pelos municípios junto ao Ministério da Saúde, no início de fevereiro foi editada uma portaria de número 101, que veio revogar a lei 391/2016, que tinha regulamentado o incentivo. Então, em decorrência desta coibição, né, editada pelo Ministério, posteriormente aceita pelo Estado, a gente acha como direito, até para não deixar um passivo para o ente público, também a fazer adequação. Questões de superiores, né, que vieram se decorrendo e que originaram essa situação. Não tendo nada, agradeço o espaço, senhor presidente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, secretário André, pelos esclarecimentos. E vamos por partes, né? A cada projeto, se algum vereador tiver alguma dúvida, pediremos que o senhor volte à tribuna. Então, passamos a palavra ao doutor Marcos para a leitura do projeto.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 92/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um farmacêutico para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, por um ano, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Quantidade 1, função farmacêutico, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de farmacêutico habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 680/2011. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 5,6 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei nº 680/2011 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 13 de setembro de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 92/2018 tem por escopo autorização legislativa para contratação por excepcional interesse público de um farmacêutico pelo período de 1 ano. A necessidade da contratação é demonstrada pela ausência deste profissional na Unidade Básica de Saúde do Passo do Carro. Atualmente, dispomos de apenas uma profissional temporária para 40 horas, a farmacêutica Fernanda Grande Santos, que exerce suas funções na Unidade Básica da sede do município. Todavia, temos sido notificados e autuados pelo Conselho Regional de Farmácia por não possuirmos uma farmacêutica para cada unidade básica de saúde, eis que ambas ocorrem dispensação de medicamentos. Em nosso quadro de cargos, possuímos um cargo de 40 horas já preenchido e um cargo de 20 horas vago. Mas como a necessidade da UBS do Passo do Carro é de um profissional para o dia todo, 40 horas, optamos pela contratação por 40 horas. Não há necessidade de criação de mais um cargo 40 horas na legislação municipal, em razão de que a contratação é temporária, 1 ano, período no qual deve-se realizar concurso público para provimento dos cargos de farmacêutica. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando da Secretaria de Saúde, solicitando, né, a regularização da situação, né, e no caso a contratação do farmacêutico ou farmacêutica. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Quero cumprimentar o nosso presidente Marcos, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, o secretário André, secretário da Saúde, que se encontra presente aqui, o vice-prefeito Chicão, que estava aqui no momento, o secretário Márcio, que é da assistência, e os demais que se encontram na casa, nossa amiga Nara, que é vereadora também, que se encontra na casa aí, os agentes de saúde. Eu quero pedir que os colegas aprovem esse projeto pelo seguinte: a extensão do Passo do Carro é muito grande, ela atende uma área muito grande de moradores, e em época de safra aumenta mais ainda por a questão do skill das firmas que trazem os funcionários que vêm por contrato. E nós perder uma farmácia no Passo do Carro para nós seria um prejuízo. Então, eu peço que os colegas aprovem, que é de grande valia esse projeto. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereadora Nair.
Cumprimento novamente o presidente, o assessor, os colegas, pessoas aqui presentes e o nosso secretário da Saúde. Eu presenciei várias vezes uma pessoa do Conselho de Farmácia fiscalizando a farmácia lá e fazendo várias anotações e até eu não fiquei escutando, mas ela notou ali e depois me passaram que ela ia autuar o secretário se caso não tivesse, a próxima vez que ela venha, tem que ter um farmacêutico. Cada farmácia, como tem duas farmácias no município, cada uma tem que ter um farmacêutico e não um agente de saúde, um agente auxiliar administrativo, né? Tem que ser o farmacêutico. Seria isso.
Mais alguém? Então, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 93/2018. Autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, empregado abaixo discriminado. Quantidade 1. Cargo agente comunitário de saúde. Carga horária semanal 40 horas. Vencimento básico R$ 1.252,56. Parágrafo único. O empregado referido no caput suprirá a demanda da Secretaria Municipal da Saúde na microárea 6. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação do empregado na forma desta lei são as que constam na Lei Municipal nº 500, de 19 de março de 2008. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido à CLT, consolidação das leis do trabalho, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O servidor deverá ser contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 3 de setembro de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial de um agente comunitário de saúde para a nova microárea 6. As justificativas de abertura da nova microárea 6 são o número de famílias atendidas e a extensão territorial municipal estão no memorando 235/2018 da Secretaria Municipal da Saúde em anexo e no mapa de atuação dos agentes de saúde em anexo. O agente comunitário de saúde terá que desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente, conforme Lei Municipal nº 500/2008. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui anexo da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação desse agente comunitário de saúde, a nova o mapa aqui da nova formação aqui das microáreas, né? Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores gostaria de se manifestar a respeito do projeto? Começamos de lá para cá, Paulinho.
Só quero perguntar, que me esqueci de perguntar para o secretário, é o seguinte: está em vigência ainda aquele concurso que saiu dos agentes ou é uma nova contratação? Era só para saber isso, mas está tranquilo já. Tá bom, obrigado, secretário.
O vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas. Também cumprimentar o secretário André Pinheiro, Márcio, também a todos que estão nos acompanhando. Eu só queria ver a questão aqui no artigo 4º, que fala sobre que o servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos, tá? E terá o direito de auxílio transporte. É fato isso?
Por gentileza, o secretário pode se dirigir à tribuna novamente.
Cumprimentando também o presidente, agradecendo mais uma vez. Realmente faz sentido, não sei se trata-se de um equívoco na elaboração, porém, em contraponto, realmente o auxílio transporte não faz parte, até porque como tem o pré-requisito de morar na sua microárea, não compreende. Eu não sei se é o caso de retificação, o doutor me ajude nesse sentido, porque o auxílio transporte é concedido para funcionários que residam a um período distante do seu local de trabalho, né? Como ele reside ali, automaticamente, por percepção, não se receberia. Mas fica a critério dos senhores, então. Muito obrigado.
A questão do auxílio transporte tem as especificações lá para se enquadrar. No caso, tem que... Por exemplo, quem reside em Vacaria lá tem o direito ao auxílio transporte, mas nesse caso específico não se aplica, né? Então, não vejo necessidade de retirar aqui da lei, que é usado um padrão, né, do projeto de lei e tal. Então, aqui a pessoa só terá direito ao auxílio transporte caso seja enquadrada na lei que prevê o pagamento do auxílio transporte, que são... Enfim, principalmente quem mora em Vacaria que recebe. Então, dentro do município, acredito que nem tenha ninguém que receba. Então, aqui não vejo necessidade de alterar o projeto só por esse ponto, né?
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Fernando.
Gostaria de cumprimentar novamente o senhor presidente Marcos, doutor Marcos, assessor jurídico, todos os vereadores aqui presentes, ao secretário da Saúde, o senhor André, e a todas as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, e o pessoal aqui que está aqui hoje. Então, esse projeto foi procurado também, a gente conversou com a Annelise, acho que uns 2 meses atrás, né? E eu acho importante, porque a gente vê 3 agentes de saúde atendendo todo o pessoal, como o André falou aqui, do Monte Alegre para baixo, aqui com alguns agentes acima de 200 pessoas, eu acho bem complicado. Aí eu estava fazendo aqui uma conta, para atender 10, 12 famílias num dia, eu acho que fazer um serviço bem feito, a gente sabe que é difícil, ainda mais se tratando de pessoas. Tu vai lá, tu conversa, leva um remédio, dá uma sugestão. Então eu acho muito importante essa ideia aí de contratar mais alguém aí para colocar nesta microrregião. Então eu acho que sou a favor desse projeto, sim. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereadora Nair.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, pessoas presentes. E assim, como eu também sou funcionária do município, trabalho nessa Secretaria da Saúde, presencio todos os dias o trabalho dos agentes de saúde, que eu acho muito importante. Muito importante, porque eles nos trazem sobre a saúde do paciente, eles trazem para nós, na unidade de saúde. E assim, eu acho um trabalho árduo, porque às vezes está chovendo, às vezes está muito frio, ou no verão o sol muito quente, e as casas são, né, distantes,
e eles, eu vejo pelos nossos agentes lá do Passo do Carro, que também é o mesmo trabalho que vocês fazem, né? E eu vejo assim, o esforço que eles fazem, a Stephanie e o Adriano, o dia todo, sabe, visitando as famílias, visitando né, lugares bem distantes. Então, eu acho muito justo esse projeto e eu aprovo também esse projeto. Muito obrigada.
Mais alguém? Então, antes de pôr em votação esse projeto, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do valor aqui. O cara, e dar os parabéns a vocês porque conseguiram fazer um bom trabalho na medida do possível por um salário de R$1.252,56. Vocês, alguns vão com moto, ainda sai mais barato. No caso da Nelise, é de carro. O que que te sobra, Nelise, no final do mês? Quero te agradecer em nome dessas pessoas e te desejar assim que tu continue essa pessoa batalhadora como tu sempre foi e os demais também. E aos outros agentes que não estão aqui hoje, parabéns, vocês são uns heróis. Então, colocamos em votação esse projeto. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Eu gostaria de pedir para o vice-presidente assumir a mesa, que o presidente tem que dar uma saidinha.
Na ausência do presidente, continuamos as atividades e eu passo a leitura do projeto 94 com o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos.
Projeto de lei número 94/2018. Altera a lei municipal número 500, gabinete 2008, para aumentar o número de cargos de agentes comunitários de saúde e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 500/2008, no que se refere aos agentes comunitários de saúde, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Emprego: agente comunitário de saúde. Quantidade: 9. Carga horária semanal: 40 horas. Salário básico mensal: R$1.252,56. Artigo 2º. Revoga-se a Lei Municipal nº 752, de 6 de março de 2013, que autoriza o pagamento de parcela extra aos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Monte Alegre dos Campos, 4 de setembro de 2018, e o Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei objetiva aumentar o número de cargos de agente comunitário de saúde de 8 para 9, para 9 cargos, para a nova microárea 6. As justificativas de abertura da nova microárea 6 são o número de famílias atendidas e a extensão territorial municipal, e estão no memorando 235/2018 da Secretaria Municipal da Educação em anexo e no mapa de atuação dos agentes de saúde em anexo. Necessário, a Secretaria Municipal da Saúde, tá, o regime já foi consertado no original. Necessário ainda, no mesmo projeto de lei, revogar a lei municipal número 752, de 6 de março de 2013, que autoriza o pagamento de parcela extra aos agentes comunitários de saúde, tendo em vista a recente orientação do Ministério da Saúde. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura, respeitosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui o anexo, o memorando 235, temos também o mapa da microrregião, a estimativa do impacto financeiro, orçamentário financeiro, gasto pessoal, declaração do ordenador de despesa. Então, o projeto está formalmente correto, né? Como já o secretário já explicou aqui os motivos da criação da nova microrregião, né? E também a necessidade de criação de mais um, um cargo de agente comunitário de saúde. Então, o projeto anterior se referia à contratação temporária, né, do agente comunitário para essa nova microárea, e aqui a criação de mais um cargo definitivo para a microrregião 6, né, que vai ser ocupado, se for aprovado por esse agente que vai ocupar esse cargo aqui. Então, quanto à forma, que não vejo nenhuma irregularidade do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto. Vamos aguardar o...
Peço que o presidente assuma seus trabalhos para que eu possa participar da votação. Obrigado.
Obrigado, vereador Mirim, o vice-presidente, por ter continuado os trabalhos na ausência. Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhum projeto a ser apreciado hoje, passamos então aos vereadores inscritos. Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Bem, já tinha cumprimentado a casa, dispenso as cordialidades. Primeiramente, eu quero então um assunto que até estava falando com o secretário agora sobre uma postagem do pioneiro. Pessoas nossas aqui do Passo Carro numa foto lá em Caxias do Sul, na saúde lá. E eles falaram sobre a saúde da Serra. Questão dele estar lá no momento não quer dizer que nós não tenhamos uma fisioterapeuta de temos aí. Até eu estou fazendo parte aí de um trabalho de físio. É competente, temos, só que a questão dele é que ele já está em fase de colocação de prótese, então por isso que ele já está lá em Caxias, senão vai ficar assim, o município vem, os municípios mandam e para cá e não fazem, e temos, nós temos esse trabalho até bem feito na saúde. Então a questão da semana, esse mês de setembro, contra o suicídio, né, uma campanha do suicídio, que as psicólogas também têm um bom trabalho nessa parte, que é uma parte da saúde também que está se desenvolvendo. E agora, a outra coisa que eu queria falar também, que é o grupo de dança, Compasso da Tradição, que está voltando, de volta aos trabalhos aí, e dá parabéns para essa gurizada que vamos em frente, a gente está junto com eles aí, para tocar em frente, que leva o nome do nosso município aí na região. E agora a gente vai ter umas cobranças a fazer. Eu tenho uns pedidos de providência aí, lá no Passo do Carro, na rua Irma Coelho, número 216, que eu já pedi, acho que faz antes de eu ter, faz uns 2 meses atrás, eu pedi que colocasse 2 lâmpadas lá. Uma é colocar as lâmpadas e outra é só que está queimado. Pessoal que vão para a igreja, tem uma igreja ali perto, acho que o nosso colega vereador aqui que participa da igreja sabe, já foi reclamado lá, é escura a rua ali, se colocasse uma lâmpada ali. Na mesma residência caiu uma fossa, a tampa de uma fossa caiu para dentro. E é que eu quero que eles vão lá esgotar essa fossa e retirar aquele pedaço que caiu para dentro para poder ela fazer outra tampa de fossa. A questão lá do arame. De novo, as estradas lá, até teve uma postagem de um rapaz lá que fez uma postagem, não podia sair de casa, teve que deixar o carro a 50, 60 metros longe de casa com criança pequena. Teve chuva, mas teve tempo bom, nós temos às vezes pecando em umas partes aí que não podia ter. Lá no falecido Urona também a mesma coisa, outras cobranças que temos. Teve tempo bom, teve chuva, mas teve tempo bom, tinha dado fazer. Lá na estrada que vai para o pomar da Sheik, acho que não sei se é Sheik, mas é, no, lá está cruel, eu estive lá agora esses dias, não está fácil de sair de lá, então pedi que nosso secretário de obras dê uma aparecidinha lá e dê uma olhada, porque depois a gente fala aqui, às vezes, mas eu já passei, mas alguém já passou e olhou, claro, passou e olhou, mas temos que fazer o serviço, não é só passar e olhar, nós temos que fazer. E... Então, agora teve umas postagens de ontem, de umas estradas aí meio ruim, e até citaram que, de repente, o que, que faz o legislativo? Então, tem rabo preso com o prefeito, não sei o quê, eu vi uma prosa assim, eu quero dizer que não tenho nada contra se alguém tem ou não, só que eu não devo obrigação para o prefeito nem para secretário, eu cobro o que é para o povo, e sempre estou cobrando aqui. Se quiser, eu não tenho nada, se alguém tem alguma coisa, agora eu não. Eu cobro o que eu acho direito. Cobrei na outra administração, não critico a outra administração, porque não cabe mais a nós criticar a administração passada. Nós temos que ver o nosso presente agora. E era isso aí que eu queria falar hoje.
Próximo vereador inscrito, Valdemir Bueiro dos Santos.
Cumprimentar o presidente, Marcos Minoso, o nosso assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o secretário da Saúde, o André, que não estava presente, o Márcio, do Desenvolvimento Social, e as demais pessoas que se fazem presente. Primeiramente, gostaria de falar a respeito da iluminação pública. É um problema que a gente escuta muito, né? Eu, como trabalho no comércio de combustível, as pessoas me cobram muito. Eu penso hoje que, como um projeto de lei que veio para casa e ele foi reprovado, que era autorização para fazer o serviço dentro das propriedades particulares, hoje nós podemos sim, a administração pública, dar uma ênfase na iluminação pública, porque hoje nós temos um problema na sede, nós temos um problema no São Francisco, nós temos um problema no Passo do Carro, na Capela da Luz, quer dizer, nós temos um problema em várias comunidades na questão da iluminação pública. Sei que o prefeito, o vice e o Valdemir, a gente esteve conversando essa semana, e eles estão preocupados com essa situação, sabem que os problemas existem, e estão se colocando à disposição de resolver. Mas nós, hoje nós não precisamos, não adianta mais dar desculpa mais, né? Nós precisamos realmente concretizar os serviços, né? A questão de estradas, também a gente tem escutado muitas reclamações, Paulinho sabe, mas não é um problema só da comunidade do Passo do Carro, é um problema do município inteiro, choveu bastante, né? Mas assim, uma das coisas que eu vejo foi a questão de muita troca de secretários dentro da tanto agricultura como obras, né? São serviços que eu acho que precisa ser montado equipe, né? Hoje a gente está com uma renovação de frota aí nessa secretaria e acredito sim que aí dentro desse ano e ano que vem conseguimos sim fazer um serviço com eficiência, né? Porque é difícil montar equipe com muitas mudanças de secretário. Daqui a pouco você fica lá no secretário 4 ou 5 meses, se troca. Eu acho que o momento de teste já passou. Hoje nós precisamos fazer as obras e com que as estradas estejam em boas condições. Eu acho que as reclamações cabem. Muitas pessoas até dizem, mas o que o legislativo está fazendo? Na verdade, a gente, como legislativo, nós cobramos, mas nós não temos máquina para fazer. Então, as pessoas não pensam que nós, enquanto legisladores, nós podemos executar a obra. Não podemos. A gente leva a cobrança para os responsáveis e que os responsáveis resolvam, né? Então, não adianta nós puxar a culpa para nós. Nós estamos levando, sim, para o executivo, para o secretário, os problemas que se tem. A condição de resolver, quem tem que saber é o secretário e as pessoas que estão à frente dos serviços. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado a todos aqui da casa, disperso por realidades. Gostaria de fazer um esclarecimento. A respeito da última sessão, até o vereador Marcos ali, nós havíamos comentado a respeito do centro de triagem de lixo, que fica lá no Juca, na Capela Santo Antônio. Eu, na verdade, queria... Porque como, segundo o Marcos, já começaram obras lá, né? Então, eu acho que como já tem as obras lá e já foram começadas naquele centro de triagem, eu acho que tem que ter uma cópia da licença prévia de instalação e operação do local. Então, aqui, o pedido que eu tinha feito, aí eles escreveram assim, em atendimento ao pedido de esclarecimento número tal, vimos informar que o imóvel será utilizado para o centro de triagem de lixo. Mas não tem uma explicação, porque penso eu, Marcos, acho que para todo mundo aqui, que já faz um ano que estão pagando quase R$2.000 por mês para uma pessoa para ter esse centro de triagem, que segundo começaram agora a fazer. Então, mesma coisa, vocês vão alugar uma casa, algum local, um ano antes vocês não estão pagando para utilizar futuramente. Sei lá até que ponto isso está certo, né? Mas eu gostaria de ter em mãos aqui, acho para todo mundo ver aqui, toda a documentação a respeito, se a FEPAM liberou, como é que está a situação. Outra coisa, A respeito de estradas, essa semana o Adelar Zanella também, o pessoal lá da Estrada Santa Catarina ali, do Passo do Carro, tiveram ali, me procuraram, até o vereador também, Paulinho, já havia cobrado outras sessões aqui, e eles me falaram, em um ano e meio ali a patrola passou uma ou duas vezes só naquela estrada, e eu realmente passei ali semana passada, tá terrível aquela estrada, claro, choveu, como o Mirinho falou, só que isso acho que não é desculpa, né, pessoal? Como ontem teve postagem no Face, hoje ali na frente da loja passaram duas patrolas ali, reto para arrumar aquela estrada aqui da geral até o Passo do Carro, né? Que tá terrível, né, pessoal? Então eu acho que aí todo mundo gosta de andar numa estrada boa, agora a estrada ruim, toda esburacada. E todo mundo falando, já desde a semana passada, essa semana, ali dando risada. Eu digo, não, agora a estrada tá boa, porque daí agora tá tudo cheio de buraco e vai reto ali. Não tem mais problema, né? Então, eu acho que tem que dar mais uma cuidado, não sei se é o secretário aí, eu acho que isso tem que dar uma ajeitada. A respeito das lâmpadas também, como o Mirinho falou ali, tive passando, foi segunda-feira à noite, aqui passei Monte Alegre inteiro, todas as ruas aqui, que tive reclamações de várias pessoas aqui, o pessoal paga imposto, paga um monte de tributos aqui, e... Inclusive ali na rua, né, Mirinho, ali naquela tua rua ali, eu tava olhando, tem duas lâmpadas ou três ali que fica totalmente no escuro. Eu acho que isso é ruim para o município, o pessoal cobra e já faz, tem lâmpadas ali há quase um ano aí e não foram arrumadas. Daí eu digo, tá, veio aquele projeto, o qual foi reprovado por 5-3, que era da iluminação pública nas propriedades. Só que daí eu pergunto para vocês, eu coloquei na frente da loja essa semana uma lâmpada ali para clarear toda na frente ali, com mais mão de obra. Sabe qual o valor que eu gastei? Gastei R$80. Aí eles vieram aqui pregar que o valor ia ser cobrado a metade, R$115. Então, particular, saiu mais barato do que fazer com a prefeitura? Não sei até que ponto isso está certo, né, pessoal? Só para um lembrete, né? Mas eu acho que tem que arrumar. Agora, como... ficou só para arrumar aqui no centro, aqui na zona urbana, eu acho que isso tem que ser arrumado, né, pessoal? Acho que agora, que nem o menino falou, acho que não é mais desculpa para não ser arrumado essas lâmpadas. E tem várias, tem aqui ali na frente da tua casa, menino, tem lá em cima na escola, tem aqui embaixo, né, que desce para baixo do posto, e faz tempo que essas lâmpadas estão para arrumar e até agora não foi feito nada. Mas também eu acho que não é só críticas, né, pessoal? Eu acho que quando é feito alguma coisa, a gente tem que agradecer, tem que parabenizar, como foi a estrada lá do São Francisco, tiveram ali na loja essa semana, o pessoal de lá achou que ficou muito boa a estrada, lá no que desce para o seu ali para baixo, fazia tempo que estava para arrumar, então, quando a coisa é feita, então a gente tem que agradecer, tem que parabenizar. E outra coisa, acho que gostaria de convidar a todos, pessoal, os vereadores aqui também presentes, que até o presidente do Sicredi, a gente entrou em contato, foi semana passada, até eu conversei com a Kelly também, que ia ser essa quarta agora para vir o presidente, ele acabou não podendo vir aqui, para a futura instalação aqui de uma agência aqui no município, né? Então eu acho que seria bem importante aqui todo mundo participar aqui, o pessoal, o povo aqui, vir aqui e saber realmente o que está acontecendo, por que não vem, o que tem que ser feito para que venha uma agência aqui, porque faz falta, gente. A gente vê tanta reclamação, vai ali no posto, que como agora foi separado, o dinheiro do posto é um, a lotérica é outro, né? Então tem dias que o pessoal vem ali e não consegue nem um centavo, né, pessoal? Então isso é ruim para o comércio, é ruim para todo mundo, então eu acho que isso precisa, né? Então eu acho que a gente entra em contato aqui com todo mundo, eu acho que isso, de repente, para a próxima sessão ele já vem aí e já dá esclarecimentos a respeito da agência do Sicredi. Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos então ao espaço das lideranças. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes, então vou dispensar. Eu queria também começar, né, agradecendo a gente, como alguns vereadores falaram, a gente recebe cobranças e a gente repassa, né, aos secretários, ao pessoal que pode fazer. Mas às vezes não somos atendidos, às vezes somos questionados, né, porque não é feito. Então, assim como já foi falado, que a gente recebe cobrança e repassa, a gente não tem nem o poder de pegar uma máquina ou coisa parecida e efetuar o serviço, mas já havia algum tempo ali na localidade da Capela da Luz que o pessoal havia pedido que fosse feito, né, uma poda em umas árvores e esse preste que estava atrapalhando o sinal ali da internet dessa localidade. Então a gente entrou em contato com o prefeito e com o secretário da obras, então, e foi feito, né, essa poda, foi retirado ali os galhos que sobraram. Então eu venho aqui, né, em nome ali dessa localidade, e agradecer a todos ali, o secretário, o senhor prefeito e o Debrando, né, que foi feito esse serviço. E também quero, mais uma vez, né, quero fazer um pedido sobre uma questão, eu já tinha comentado aí em fevereiro, acredito eu, perto da safra da maçã, sobre uma questão simples de se resolver, mas acho que acabou, né, passando batido ali, sobre a questão da placa, né, que havia ali na estrada do Moerão, né, que havia uma placa ali indicando, né, a localidade da Capela da Luz. Mas até na época eu comentei que essa placa teria sido arrancada, né, por alguns acampados, né, que estavam ali na Pomares da Redondeza. E até eu comentei que era interessante passar primeiro a safra, né, para depois ter colocado essa placa, né. Então já passou aí a safra, então a gente quer reforçar alguns comerciantes, empresários ali que trabalham nessa área da maçã, que vêm caminhoneiros, pessoas ali, que chegam ali, não se localizam através da placa, e às vezes passam, né, direto, vão bater mais para frente. Então, eu quero repetir aqui o pedido e vou estar enviando por um ofício, né, para que seja feita uma coisa simples, botar uma placa ali, para que as pessoas ali, caminhoneiros, pessoas que vão adentrar nessa estrada possam, né, ter o acesso fácil, porque até a gente que é acostumado, às vezes a gente, né, se perde ali, passa da entrada. Então eu quero novamente estar fazendo esse pedido a que seja colocado então essa placa ali para melhor a indicação ali de quem mora fora da localidade e que não conhece. Então seria algo bem fácil de resolver, mas eu vou estar depois novamente reforçando esse pedido aí para o pessoal da obra, não sei quem que está, que poderia fazer esse serviço. Mas, no demais, por hoje seria isso. Muito obrigado.
Líder do Progressistas, vereadora Fernanda, não vai usar. Líder do MDB, vereadora Nair.
Já havia cumprimentado as pessoas. Então, em nome da população e que as pessoas me cobram mesmo, os vereadores, eu quero fazer um pedido a respeito de concurso público. Muitas pessoas me perguntam quando é que o município vai fazer um concurso público, porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas contratadas e as pessoas cuidam disso, e eles cobram bastante isso aí, a questão de quando que vai haver um concurso público. Outra coisa, eu também hoje falei para o presidente que eu ia reclamar da sujeira que estava ao redor da escola, ao redor do posto, mas hoje o pessoal estava lá fazendo a limpeza nesses locais. E também eu ia reclamar da estrada, também eu encontrei as máquinas patrolando a estrada. E da vila lá do Arame, eu já pedi várias vezes, lá está bem, bem feio mesmo, pedi que façam logo esse trabalho lá, que está bem complicado quando chove para as pessoas saírem de lá. Seria isso por hoje. Muito obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, então, agradeço a presença de todos, especialmente os heróis, agentes de saúde, e faço um pedido em nome dessa casa e das pessoas que estão em casa, vocês continuem honrando esse nome, agente de saúde. Muito obrigado em nome de todo o povo de Monte Alegre. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 19 de setembro. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta presente sessão.